Hoje a nossa personalidade da Torá é chamado Shmuel. Esse Shmuel é um Amorá, quer dizer que ele fez parte do Talmud. Ele nasceu mais ou menos no ano de 3.925 da criação do universo, que seria o ano de 165 da Era Comum. E ele faleceu no ano aproximadamente de 4.005, que seria o ano de 255, 7, mais ou menos. Como nós falamos, ele era um Amorá. Amoraim é a época dos nossos mestres que acabaram sendo compilados no Talmud. Eles começam, essa época começa logo depois que finalizou a Mishnah com Rabi Yehuda Hanassi, já falamos de Rabi Yehuda Hanassi. Logo em seguida inicia essa época dos Amoraim. O Shmuel era Kohen, o pai dele chamava-se Abba Bar Abba, e muitas vezes ele é chamado no Talmud como o pai do Shmuel. De tão importante que era Shmuel, o pai acaba sendo chamado como o pai do Shmuel. O Shmuel nasceu na cidade de Nehardaa. Nehardaa é uma cidade na Babilônia. E depois que ele cresceu bastante em estudos de Torá, ele foi para Israel para tentar conseguir Smichá do Rabi Yehuda Hanassi, este que compilou a Mishnah. Smichá aqui, não no sentido que hoje em dia é usado como um diploma rabínico apenas. Smichá era algo muito mais forte, que ainda existia nessa época, e é uma corrente que liga a pessoa até Moshe Rabbeinu. Isso dá um poder para a pessoa poder julgar em relação a algumas das leis da Torá, leis sociais, que precisa a pessoa ter essa smichá, que hoje em dia nós não temos isso. Mas no final das contas, o Shmuel não conseguiu ter smichá do Rabi Yehuda Hanassi, e por isso que, de uma forma geral, ele não é chamado sequer de Rabi. Ele é chamado de Shmuel. O Shmuel acabou se tornando um grande colega de uma outra pessoa dessa geração chamado Rav. Ele é conhecido como Rav, na verdade o nome dele era Rav Nachmani, mas ele é conhecido como Rav. Qualquer pessoa que estudou alguma página do Talmud já se deparou com Rav e Shmuel. E a primeira história que eles se encontram, o Shmuel já tinha voltado para Nehardaa, depois que não deu certo na receber a Smichá, ele voltou para Nehardaa, na Babilônia. E lá ele era Dayan, ele era juiz, junto com o seu colega Karna. E um dia, o Shmuel e o Karna estavam sentados às margens do rio Eufrates. E, resumindo a história, eles percebem que está chegando alguém muito importante, que era o Rav. Só que o Rav estava sofrendo da barriga. O Shmuel entendia de medicina. A medicina da época, lógico. E o Shmuel resolveu dar um tratamento para o Rav, sem contar para ele. Ele convidou o Rav na sua casa e deu para ele comer alguns alimentos. O Talmud fala que deu pão de cevada, um alimento específico lá feito de peixe, com gordura das entranhas do peixe e farinha, e também shechar, cerveja. E não mostrou pro Rav onde que fica o toalete perto da casa dele. a ideia do Shmuel era que isso vai fazer ele passar bem mal e vai acabar causando com que ele tenha diarreia. Isso vai tirar a doença que ele tinha dentro dele e ia ficar curado. E o Rav começou a sofrer. E ele achou que o Shmuel fez isso para fazer mal para ele, para fazer ele sofrer. E ele amaldiçoou e falou: quem me causa esse sofrimento todo que não tenha filhos? E de fato, o Shmuel não teve filhos homens, apenas filhas mulheres. Por mais que não foi a intenção dele, ele queria fazer bem para o Rav. Mas essa é uma regra que aparece no Talmud, que um tzadik, quando dá uma maldição, quer dizer, ele fala alguma coisa forte contra alguém, mesmo que a pessoa não tem culpa e que a pessoa até às vezes nem fez, acaba caindo, recaindo sobre ele. E foi o que aconteceu. O Shmuel só teve filhas mulheres. Ele tinha, a princípio, 3 filhas. Mas depois, quando o Rav ficou sabendo que o Shmuel não quis oprimir ele, mas sim tinha as boas intenções de curá-lo, ele ficou muito incomodado por ter falado tão duro com o Shmuel. E a partir de então, ele resolveu respeitar muito o Shmuel, por mais que o Rav era mais velho que o Shmuel. Ele tinha um respeito e um carinho muito grande pelo Shmuel. Quando se trata de assuntos de Torá, eles discutiam bastante. E por isso que aparece muitas e muitas vezes no Talmud discussões de Rav e Shmuel. O Rav faleceu 7 anos antes do Shmuel. E quando o Shmuel ouviu que o seu grande colega faleceu, ele rasgou 12 roupas. Quando tem um falecimento de alguém importante para a pessoa, principalmente quando é um mestre, fora os pais, lógico, e parentes, se rasga a roupa. Ele rasgou 12 roupas. E ele disse que foi embora do mundo a pessoa que eu tinha medo dele. Eu tinha medo porque ele fazia perguntas muito boas para mim. O Shmuel acabou depois sendo Rosh Yeshiva na cidade dele, em Nehardah. E ele teve vários alunos, não só os alunos que foram alunos dele, mas também o Rav, como tinha falecido antes. Algumas pessoas dos alunos do Rav vieram ser alunos do Shmuel depois do falecimento do Rav. Tem alguns itens, assim, frases, mais que frases, são conceitos que o Shmuel fala no Talmud. Ele fala sobre Dina de Malchuta Dina, quando existe uma lei local, todo tempo que ela não contraria a lei da Torá, ela deve ser seguida e ela é considerada. Para efeitos de, por exemplo, negócios. Tem uma discussão entre duas pessoas, então tem que ver qual é a regra local de negócios e o que é o comum naquele lugar, ou se tem alguma lei trabalhista, ela deve ser seguida. Tem também um outro fundamento importante que ele diz: Hamotzi mechaveró alav hareaya. Quem quer tirar do outro precisa trazer a prova. Quer dizer, uma coisa pertence a alguém, ou se diz que pertence a alguém, todo o tempo que está com ele. Se alguém vem e quer tirar aquilo, ele que precisa comprovar aquilo ser dele. Também o Shmuel fala sobre um outro conceito, que é Shuda de Daine, que é o parecer dos juízes. Às vezes existem casos monetários que o juiz tem a permissão de definir a quem pertence pelo que ele está enxergando. São casos que às vezes não tem uma prova. Óbvio, se tem uma prova, então vai ser daquele lado que tem prova. Mas não tem prova, mas o juiz consegue sentir que deve ser daqui. Então existem casos onde o juiz pode julgar desta forma. Tem também algumas frases também famosas do Shmuel, por exemplo. O Shmuel é aquele que sustenta que Ein ben haolam hazeh l'imot ha-mashiach ela shibud malchuyot bilvad. A única diferença que tem entre esse mundo e a época de Mashiach é Shibud Malchuyot, que hoje tem uma submissão a governos tiranos, e quando vier Mashiach não vai mais ter isso. Nós falamos sobre esse tema de Mashiach já faz bastante tempo, e na época nós elaboramos bastante sobre essa discussão que existe, como que vai ser Imot HaMashiach. Essa é uma fala do Shmuel. O Shmuel, junto com esse seu colega Urav, estabeleceram e criaram o texto da Havdalah Vatodienu, que se fala na Amidah quando está terminando o Shabbat e iniciando um Yom Tov. Quando Motzaé Shabbat é Yom Tov, primeiro ou segundo dia de Yom Tov, se fala na Amidah uma Havdalah. Esse texto da Havdalah, quem escreveu foi Urav e o Shmuel juntos. O Talmud também fala sobre o quanto o Shmuel era expert em outras áreas também. Primeiro, ele entendia muito, ele entendia de uma forma geral de ciências, mas ele entendia bastante de medicina e também de astronomia. E assim aparece em vários lugares no Talmud coisas ligadas à medicina, onde o Shmuel tem um parecer e um conhecimento especial. E quando se fala de astronomia, o Shmuel mesmo falou sobre ele: Baki ani bishvilei harakia, como shani baki bishvilei hair nehardaa. Isso em tradução. Ele diz que eu conheço os caminhos dos céus, quer dizer, as estrelas. Eu conheço. Como eu conheço, ou como eu sou expert, nas ruas de Nehardá, que é a cidade onde ele nasceu. Ele conhecia a Via Láctea tão bem quanto ele conhecia as vias de Nehardá. E também tem lugares onde o Shmuel fala várias coisas ligadas a leis, etc., por conta desse conhecimento dele de astronomia. Ele também tinha um olfato muito aguçado. E não só o olfato, como também o paladar. Ele conseguia sentir um monte de coisas que as pessoas geralmente não conseguem sentir. Tanto de aromas, como de no caso, por exemplo, ele percebia quando bebia... Ele bebeu vinho e ele percebeu que as tamareiras estavam plantadas muito próximas do vinhedo. Ele sentia, como se diria hoje em dia, as tonalidades, não é que se fala? Os tons. O Shmuel também tinha um relacionamento bom com os não-judeus. E ele era conhecido também entre os não-judeus, ao ponto que o rei da Pérsia, na época dele, Shavor Malka, vinha, às vezes, se aconselhar com o Shmuel. E, aliás, o Shmuel também era chamado de Shavor Malka, às vezes. Ele era uma pessoa tão grande em Torá, que, às vezes, as pessoas queriam se referir a ele, dizer que ele é o rei da Torá, chamavam ele de Shavor Malka, que era o nome do rei da Pérsia. E tem umas discussões filosóficas no Talmud entre o Shmuel e o Avlet, que era um não-judeu. Como nós falamos antes, o Shmuel tinha, a princípio, três filhas. Duas, a certeza, que eram filhas dele. A terceira, há quem diga que era filha dele, E elas foram sequestradas, todas elas. E depois, as duas filhas acabaram morrendo, depois que voltaram já do cativeiro e casaram, elas acabaram morrendo. A terceira é que tem dúvida se era filha dele ou era outra pessoa, mas segundo a opinião que era, sim, filha. Ela teve um filho, que é o Rav Mari Bar Rachel, que aparece também em outro lugar no Talmud. Esse Rav Mari nasceu da Rachel, mas porque ela foi violentada no cativeiro. Então esse filho, por isso que ele é chamado filho da Rachel, porque o pai dele era um bandido que violentou a mãe. O Shmuel era muito rico e ele tinha bastante operários na sua casa. E, bom, finalmente o Shmuel faleceu com os seus quase 80 anos. E pouco tempo antes dele falecer, ele teve uma dúvida. Porque o pai dele, quando faleceu, o pai dele arrecadava fundos para os órfãos. E quando o pai faleceu, esse dinheiro não sabia onde estava. Ele escondia e ninguém sabia onde. Então Shmuel foi até o cemitério e pediu, por favor, pai, me revela onde está o dinheiro para poder ajudar os órfãos. E tem toda uma história lá no Talmud, conta. Nos finalmente, o Shmuel apareceu. O pai do Shmuel apareceu para o Shmuel, rindo e chorando. E o Shmuel falou: por que você está rindo e chorando? Ele disse: eu estou rindo porque meu filho é muito importante no mundo. Eu estou chorando porque logo mais o meu filho também vai se juntar a mim. E, de fato, não passou muito tempo. E o Shmuel faleceu. Mas, e aí o pai revelou para ele, e até bonito, essa história é bonita, o pai disse que o dinheiro está escondido embaixo do moinho dele. Disse o pai: você vai ver que tem três camadas de dinheiro. A camada mais de cima e a mais de baixo é dinheiro meu. A do meio é dos órfãos. Por que que ele fazia isso? O Shmuel perguntou. E o pai disse que o dinheiro de cima pode acabar estragando, azinhavrando, por conta das chuvas. Ah, desculpa, o dinheiro de cima é se alguém cavar e roubar. Não é as chuvas. Dinheiro de cima, se alguém roubar, pelo menos rouba o meu dinheiro e não dos órfãos. E o de baixo, porque está em contato com a terra úmida, pode acabar azinhavrando, então que seja o meu dinheiro que vai estragar e não dos órfãos. Por isso ele guardava dos órfãos no meio. E assim o Shmuel pegou esse dinheiro e deu para os órfãos. E depois que o Shmuel faleceu, a yeshiva dele acabou mudando da cidade de Nehardá para a cidade de Pumpedita. Esse é o Shmuel, que aparece muitas vezes mesmo no Talmud, e ele ajuda e auxilia bastante na compreensão das Mishnayot. Afinal de contas, as Mishnayot têm as leis de uma forma muito compacta, muito direta, muito concisa, e o Shmuel e o Rav juntos é uma dupla bem forte nisso. E eles vieram logo depois do fechamento da Mishnah. Eles discutem e debatem as Mishnayot, trazendo sempre uma clareza para aqueles que estudam o Talmud.